Queridos, nesta manhã, à noite, vamos falar sobre os 40 dias. Estamos entrando na última semana dos 40 dias de oração pela paz, sexta semana. Mas nesta manhã nós vamos falar sobre que nós precisamos voltar para a palavra. Queria pedir ao Pedro que me desse dois textos. Primeiro, de Marcos 12, 24, de João 5, 29. Marcos 12, 24 e João 5, 29. Vamos ler esses dois textos. Vamos todos juntos? Jesus. Nas versões que mais conhecemos, errais por não conhecer as Escrituras e nem o dom de Deus, nem o poder de Deus. João 5, 29. Isso, é 39, foi erro meu, não do meu amigo Pedro, mas a minha letra, que é uma bênção, até ontem eu entendia, hoje para amanhã eu entendo menos, e à noite eu entenderei menos ainda. Vamos lá? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Exatamente. Nas versões mais antigas, diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Meus queridos irmãos, eu tenho dito uma frase aqui nesta igreja que eu tenho visto no olhar de muitos irmãos o espanto e o pânico. E esta frase que eu tenho dito de alguns meses para cá é a seguinte: o crente que não lê a Bíblia e não ora é um morto espiritual. E eu vejo no olhar de muita gente o susto quando eu digo isso. Eu vejo o espanto de muita gente quando eu digo isso. O crente que não lê a Bíblia e não ora, ele é um morto espiritual, ele é um religioso, ele vem à igreja, ele trabalha na igreja, ele faz as coisas da igreja, mas ele não tem comunhão com Deus, ele não tem comunhão, ele não está ligado, ele é um galho que não está ligado à árvore. E quando nós estamos iniciando mais um ano, todo mundo tem aquela promessa boa, né, Daniel? Este ano eu vou ler a Bíblia toda. Alguém já acabou e começou de novo. E nós, irmãos, precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos ser crentes como antigamente eram. Hoje a gente é chamado de os evangélicos, os gospels, os não sei o quê, os não sei o quê, mas, numa década de 60, 50, 70, até 70, eu creio, que os crentes eram chamados de os bíblias. Ele é um bíblia. Era, e, às vezes, as pessoas usavam esse termo de forma pejorativa. Mas a gente sabe que isso é um elogio. Nós precisamos ser reconhecidos como os crentes da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, ler. Nós sabemos que tem muitos programas de 3 capítulos por dia, 4 capítulos por dia, 5, não importa o programa. Você precisa ler a Bíblia e ler, quem sabe, grandes porções da Bíblia, numa sentada só, ler um livro. Numa sentada só, ler 2 livros. Às vezes eu falo com o pastor Igor de manhã, ele diz: eu já li hoje o livro tal, li Abacuque, li Lucas hoje, numa sentada só, li Mateus numa sentada só. Nós precisamos ler grandes porções da palavra de Deus. Nós não podemos ser crentes desconectados com a Bíblia. Nesta manhã, eu queria fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Quem aqui gosta de errar? Ninguém. Ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Tem gente que ele é tão como é que eu vou dizer, perfeccionista com ele mesmo, né? Que quando ele erra, ele entra num buraco, ele quer entrar num buraco e entrar. E sabe o que a Bíblia diz? Nós erramos por quê? Hã? Não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Certa vez, determinado pastor foi exonerado do cargo de sua igreja. E ele entrou na justiça pedindo a sua reintegração. Não sei se o termo é esse, mas queria voltar. Reintegração e posse não é, né, Porto? Mas ele queria voltar. E eu tive acesso à sentença desse juiz. Está guardado, tão bem guardado que eu não sei onde está. Mas o juiz, ou o assessor dele era evangélico, ou ele era evangélico ou criado numa igreja evangélica. Aí o juiz, quem já leu uma sentença do caso, de não sei o quê, decisão. Aí o juiz diz assim, ele começa com um texto bíblico. O texto bíblico que ele colocou é o texto de Provérbios 18, 13. O juiz escreveu isso na sentença, irmãos. Não é mentira, não estou contando o que eu ouvi, eu estou contando o que eu li. O juiz disse naquela sentença, a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Como é que está na versão daí, Pedro? Exatamente. O juiz começou dizendo, olha, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Isto é na NVI, mas das mais antigas diz que aquele que primeiro começa a contar a sua história, o seu pleito, parece justo, até que vem o segundo. O juiz diz, quando eu ouvi o arrazoado do pastor, parecia que ele tinha razão, até que ele ouviu a igreja. E a igreja estava certa e o pastor perdeu aquela causa. Aí eu digo, pastor, passou vergonha. Ele podia, como diz a molecada hoje aí, ele queria pagar essa vergonha no crédito ou parcelado? Ele podia sair sem esta vergonha. Ele errou porque ele não conhecia as Escrituras. Já soube de casos que o juiz diz assim, vocês são crente, estão trazendo a causa de vocês para um não crente. Resolver? A Bíblia não diz em Coríntios que os não crentes, que os crentes não devem levar as suas causas aos não crentes? Eu já ouvi isso e não sei se é verdade. Agora o que eu estou dizendo aos irmãos é a verdade, porque eu li a sentença do juiz. Nós erramos, irmãos, porque não conhecemos as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Outro texto foi lido, diz que Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Muita gente não conhece Jesus, porque a imagem de Jesus está escrita e descrita na palavra de Deus. Na década de 60, eu creio, um cantor evangélico chamado Edson Coelho escreveu uma música famosíssima que é chamada O Rosto de Cristo. E no, naquele texto está escrito, eu não creio num Cristo, o que eles pintam na tela não é o meu Senhor, meu ser não aceita, o que está na tela é falsa, a inspiração do pintor. Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor, eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é meu Senhor. Hoje a sociedade pinta um Cristo que não está na palavra. Há um pastor muito famoso, agora é o pastor das estrelas, vai desfilar numa escola de samba, infelizmente foi formado em um dos nossos seminários, mas não é filiado à nossa ordem e nem à nossa denominação. Ele pinta um Cristo que a Bíblia não diz. Todo mundo pinta um Cristo amoroso, e é verdade, mas ninguém pinta, diz que ele é um Cristo que é justo, que a justiça, que ele é fogo consumidor. João disse, olha, eu vos batizo com água, mas vai vir alguém depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, as reatas da sandália dele. Ele vai batizar com fogo. Aí algumas pessoas pensam que é algum fenômeno espiritual. Não, mas aquele fogo é o fogo da purificação. É o fogo que queima o pecado. É o fogo que não aceita a injustiça. É o fogo que não aceita. Aí pintam, ah, não, Jesus está... Uma pastora, Jesus é aquele que está ao lado das pessoas que abortam. Jesus está do lado do que sofre. Jesus não apoia o aborto. Ah, Jesus é aquele que apoia a prostituta. Ele ama a prostituta, mas não ama a prostituição. Então, queridos, muitos crentes hoje estão equivocados sobre quem é Jesus. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia vai dizer que nós só vamos saber quem de fato é Jesus nas Escrituras, porque são elas que dão testemunho de quem ele é. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos voltar para as Escrituras. E como, irmãos, nós vamos voltar para as Escrituras? Por que nós precisamos voltar para as Escrituras? Para voltarmos, irmãos, para a Escritura, para a Palavra de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos aceitar a suficiência da Bíblia. Sabe o que é aceitar a suficiência da Bíblia? Aceitar a suficiência da Bíblia é aceitar que ela é um guia adequado e atual para todas as questões de fé e de prática. A Bíblia é um guia atual para tudo que eu creio, para tudo que eu faço. Claro que nós temos outros livros que são importantes, mas a Bíblia, ela é um guia adequado. Eu quero saber como eu vou resolver as coisas. A Bíblia me ensina. Eu vou saber como eu vou crer, como eu vou me posicionar neste mundo. A Bíblia diz quem é. Ah, eu já falei isso aqui 3 vezes e ouvindo um sermão que eu preguei em dezembro pelo, como é que é o nome? Pelo Spotify, eu disse isso. Pastor Márcio Valadão, pai. Todas as vezes que ele assume o púlpito na Igreja Batista da Lagoinha, ele diz e pede para a igreja repetir: eu sou o que a Bíblia diz quem eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E assim sucessivamente. Para nós voltarmos para as Escrituras, irmãos, nós precisamos aceitar que a Bíblia, ela é suficiente. Nós temos que aceitar a suficiência dela. Mas o problema é que a gente acha que a Bíblia não é suficiente. Veja, o misticismo entrou na igreja. Então, é a Bíblia, graças a Deus que aqui não entrou, é a Bíblia mais o óleo. É a Bíblia mais a água. É a Bíblia mais o lenço. Esses dias, em um determinado país, 20 pessoas morreram pisoteadas. Porque um apóstolo, o pastor Neander, no seminário ontem, falou, um apóstolo do demônio oferecendo um óleo do demônio, e as pessoas correram para pegar aquele óleo que prometia curar as pessoas, e elas morreram pisoteadas. Entender, irmãos, que a Bíblia é suficiente é não ter esse misticismo, né? Não é misturar as coisas, óleo, água, é lenço, é apóstolo, é pastor, é a oração que só a oração do pastor serve. Cadê Nancy? Eu sempre gosto de contar essa história. Nancy está aí. Nancy, um dia, a irmã Nancy chegou no gabinete, se lembra, irmã Nancy? E falou, pastor, tem um moço pedindo oração aqui. Eu disse, a senhora já orou por ele? Aí ela disse, mas, pastor, ele quer oração do senhor. Eu falei, a minha é mais fraca do que a da senhora. É melhor ele aceitar da senhora, porque a minha não passa nem aqui da cobertura do gabinete. É um misticismo, irmãos. A Bíblia tem, para voltarmos para a palavra, nós temos que aceitar que ela é suficiente e não misturarmos com o misticismo. Em segundo lugar, ou ainda, dentro de aceitar a suficiência da Bíblia, é aceitar que a Bíblia é suficiente. Dentro, nesse tempo onde os valores da família são relativizados, onde os valores da família, por mais que a igreja tenha uma voz, mas às vezes a igreja cede, sucumbe, porque há tanta pressão contra os valores, e às vezes a igreja se deixa levar. Ontem aconteceu algo interessante no Brasil. E eu não estou dizendo se você concorda ou não concorda com o que aconteceu lá. Três estádios do Brasil, um em Brasília, dois em São Paulo, milhares e milhares de jovens estavam orando pelo avivamento. E um pastor disse: isso é uma palhaçada, eles não querem se envolver com a igreja, querem estar nesse negócio de avivamento. Eu disse para ele: rapaz, se 1% daqueles jovens, 1% daqueles jovens se engajarem no que ouviram, valeu todo o investimento que eles fizeram. Conversando com o pastor Igor sobre o evento, ele disse: pastor, eu não vou criticar. Eu disse: por quê, pastor? Ele disse: eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu vi uma mulher à tarde, uma australiana, que eu chorei. Eu cheguei em casa à tarde e aquela mulher estava dizendo o trabalho dela no resgate de meninas que são usadas como escravas sexuais. E ela disse que uma menina que ela libertou perguntou: por que você faz isso? Ela contou a história dela, que ela já tinha sido escravizada sexualmente. Mas ela disse: eu faço isso por causa de Jesus, porque Jesus é bom, porque Jesus é amoroso, porque Jesus é maravilhoso. Aquela menina que ele recuperou, Daniel, que aquela menina, que aquela pastora australiana recuperou, sabe o que ela disse para ela? Se Jesus é tudo isso que você falou, por que ele demorou tanto a chegar? Jesus está demorando a chegar em muitos lugares, porque nós estamos relativizando a palavra de Deus e achamos que ela não é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Paulo, querido Pedro, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, todos juntos. Quanto a você, toda a Escritura para que o homem de Deus, obrigado Pedro, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós, irmãos, enquanto a gente achar que a Bíblia é mais um livro, ela tem mais uma opinião, que ela é suficiente. Quando a gente estava na comissão de reforma do Estatuto, está aqui o Porto e o Arlindo, a gente sempre brincava sobre direito público e direito privado. Eu confundo os dois, mas o direito privado, o que ele diz tem que ser obedecido, e o outro, no que se cala, não tem que ser obedecido. Eu estou errando aqui os dois. Eu troquei, exatamente. No que a Bíblia fala, acabou. Acabou. No que a Bíblia fala, acabou. Não há recurso, não há jeito, não há volta, não há transação a ser feita. No que a Bíblia se cala, a gente tem um mundo de coisas para especular. Pode ser que Deus já tenha falado por outras formas. Mas do que a Bíblia fala, acabou. segundo lugar, e eu preciso correr. Nós precisamos voltar para a palavra em primeiro lugar. Para voltar para a palavra, nós precisamos aceitar a suficiência da palavra. Em segundo lugar, nós precisamos voltar para a palavra, porque é ela que pode recuperar a mente humana. Só ela pode recuperar a mente humana. Há um movimento chamado Gideões Internacionais. Todo mundo aqui conhece os Gideões Internacionais. Provavelmente você já ganhou o Novo Testamento na escola. O Novo Testamento azul. Quando você vai a um hotel, em todo hotel, você encontra um exemplar do Novo Testamento cinza embaixo do telefone. Quem é da área de saúde já recebeu o Novo Testamento branquinho dos Gideões Internacionais. Os Gideões Internacionais, quando você vai ler, estudar e escutar os testemunhos que são feitos através, simplesmente porque as pessoas leem o Novo Testamento, é fantástico. Porque só a palavra pode recuperar a mente humana. E quando a gente fala de recuperação, a gente precisa falar de danificação. Porque nós não recuperamos aquilo que não foi danificado. Perfeito? Todo mundo comigo aí? Ninguém recupera aquilo que não foi danificado. Quando nós lemos a Bíblia, no capítulo de início de Gênesis, Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, sua semelhança, tudo como Deus queria. Só que quando chega no capítulo 3, o que acontece? O homem é danificado. O pecado entra e danifica o HD do homem, meu querido Daniel. Danifica o homem. Danifica a sua mente. Danifica o seu modo de pensar. Paulo vai escrever 12 termos dizendo que a nossa mente é depravada, que a nossa mente é isso, que a nossa mente é aquilo, e aquilo e aquilo outro. 12 vezes. Mas Deus criou o homem perfeito. Ele foi danificado pelo pecado. Mas quando ele encontra Jesus, o que acontece? Ele recebe um novo HD. Só que quando o HD é novo, o que acontece, Daniel? Está vazio, está limpo, está limpinho, novinho. Ele está igual era antigamente, limpinho. E o que você precisa fazer? Colocar nele as coisas de Deus. E o que podemos colocar na cabeça do homem? O que pode colocar na nossa cabeça, o que transforma a nossa mente. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Paulo vai dizer assim, em Filipenses 4, 8. Demora um segundo, hoje as meninas me explicaram esse delay entre o computador, não é culpa nenhuma do operador, há um sistema lá, ele precisa ser recuperado por Jesus também. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for, se houver algo excelente ou digno de louvor, aonde tem essas coisas? Na palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, irmãos, porque ela é a única capaz de recuperar a mente humana. E quando a gente fala de danificação da mente, a gente não fala de danificação de obter conhecimento, não. Existem homens e mulheres extremamente inteligentes, mas extremamente longe de Deus. Então, a gente não está falando de obter conhecimento. A gente está falando de se inclinar para as coisas de Deus. Quando o homem encontra, irmãos, com Jesus, a sua vida é transformada. E o poder do Evangelho pode mudar a vida dele. Nos demais, irmãos, em outra versão, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, pensem nestas coisas. É o nosso pensamento que transforma o nosso hábito e transforma quem nós somos. Se a nossa mente estiver cheia de Deus, se a nossa mente estiver cheia de Jesus, ah, irmãos, nossa mente não vai ter lugar para pensar besteira. A nossa mente não vai ter lugar para maquinar coisa ruim. Tem gente que já viu que só maquina coisa ruim, rapaz. Rapaz, meu pai do céu. Tem gente que é uma... com a mente dele só maquina para o que é mal. Aí eu fazia besteira em casa, minha tia, menino traquino, menino malino, que eu só aprontava assim. Mas quando a nossa mente está cheia de Deus, os pensamentos podem vir, mas ele não encontra lugar, porque a casa está cheia. Para voltarmos para a palavra, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos aceitar a suficiência da Bíblia. Em segundo lugar, nós precisamos aceitar que só ela pode recuperar a mente humana. E em último lugar, nós precisamos, para voltar para a Bíblia, nós precisamos reatar uma nova relação com a palavra de Deus. Um teólogo do passado disse: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dele. Infelizmente, o pecado tem nos afastado da palavra de Deus. E quando a gente fala de pecado, aí alguém pensa logo: roubo, adultério. Meus irmãos, isso é pecado. Mas negligência também é pecado. A Bíblia diz que todo aquele que sabe fazer o bem não faz. Você não está gostando, mas vamos de novo. Todo aquele que não sabe fazer o bem, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, os pecados nos afastam do livro de Deus. Nós precisamos, irmãos, começar um novo relacionamento. Aí, para os mais jovens, a gente precisa da nossa rede social em relacionamento sério com a Bíblia. Pá, colocar lá. Começou um novo relacionamento sério com a Bíblia. Pá, e botar aquilo lá. Salmo 119, irmãos. Quantos versículos tem o Salmo 119? Não vale, Eunice. Quantos versículos? Nem Porto. Quantos versículos tem o Salmo 119? Hã? 176 versículos. Tirei Eunice e o Porto, que eles iam falar. 176 versículos. E esses 176 versículos, eles só vão falar sobre a Bíblia. Exatamente. Jeremias Pereira, esses dias pregando, ele disse que era muito jovem quando ele foi para o ministério. Na igreja presbiteriana não é como na igreja batista. Na igreja batista, o elemento termina o seminário, ele vai para o concílio e vira pastor. O que aconteceu comigo? Mas na igreja presbiteriana, não. Você é submetido ao concílio, você é licenciado, depois você é tutelado e depois que você vira pastor em definitivo. E o reverendo Jeremias disse que aqueles velhos, aqueles reverendos mais experientes diziam: você é muito menino. Aí ele disse que, lendo o Salmo 119, ele ficou apaixonado. Porque no Salmo 119 diz assim: eu sei mais do que todos os meus mestres, porque eu observo a tua palavra. E ele disse que ficava quieto, não respondia nada para os irmãos, mas no coração dele aquele negócio: menino, fica quieto, você não sabe nada, você é muito jovem, você é um novo reverendo. Ele disse que não pegava. Sabe por quê? Porque ele lia a palavra de Deus. 176 versículos. Já leu eles numa sentada só? Maravilha! Ele só vai falar sobre a sua relação com a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, de um novo relacionamento com a palavra de Deus. E esta relação deve ser marcada pelo amor. Salmo 119, Pedro, versículo 47 e 48. Nós devemos amar a palavra como aquela menina que o namorado foi embora e ela e deixou uma carta. E todo dia ela lia a carta, a Rebeca e Giovana. E a mãe dela disse: menina, pare de ler esta carta é do seu namorado. Ele disse: mamãe, é a carta do meu namorado. Eu vou ler todo dia, até o dia que ele voltar. Ela tinha um amor por aquela carta. Vamos lá, o salmista disse: tenho prazer. Tem que ser, volta, porque esse eu os amo, essa é aquela coisa que quando você está namorando a menina e a menina fala: diz que me ama, meu amor, você diz: eu te amo. Não, você não, desse jeito você não me ama. desse jeito você não me ama. A menina diz, ele tem outra porque ele não me ama. Então, vamos dizer bonito. Tenho prazer. Eu. Isso aí. O próximo versículo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Essa nossa relação deve ser marcada pelo amor. Essa relação deve ser marcada pelo... Ih, rapaz. Pela busca, pelo conhecimento. Versículo 19. Versículo 93 e o versículo 173. Esta relação deve ser marcada pelo desejo de conhecer mais e mais. Olha o que diz o versículo 19. Sou peregrino na terra. Essa relação deve ser marcada pelo desejo de conhecer mais. Versículo 93. Eu sou peregrino na terra, no versículo 19. E versículo 93. Jamais. Versículo 176. Ah, meus queridos, nessa nova relação com a Bíblia, além de ser marcada pelo amor, além de ser marcada pelo desejo do conhecimento, deve ser uma relação marcada pela obediência. Tiago vai dizer que aquele que vê a Bíblia e não obedece é como aquele que olha para o espelho e esquece da sua fisionomia. Versículo 44 e 45. Versículo 44. Todos obedecerei. Queridos, nesta manhã, estamos encerrando, estamos no limite do limite. Nós precisamos sair daqui dispostos a voltar para a palavra. Mas para voltar para a palavra, nós temos que acreditar que ela é suficiente. Nós precisamos acreditar que só ela pode mudar a mente humana e que nós precisamos de um novo relacionamento com ela. Como você está? Você está longe da palavra? O pecado te afastou da palavra? É tempo de voltar, irmãos. É tempo de sermos crentes da palavra. É 137, meu filho. É tempo de voltar para a palavra. É tempo de sermos Bíblia, conhecermos a Bíblia. Como a gente cantava em Barbacena, o bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Nesta manhã, que o Senhor nos ajude. Quem sai daqui doido para buscar a palavra de Deus, doido para ler e não se afastar dela, porque é ela vai evitar que eu e você erramos. Ela vai nos mostrar quem é Jesus. Quando a mídia dizer que Jesus é isso, quando o professor na universidade dizer que Jesus é isso, quando o colega do trabalho dizer que Jesus é isso, não é. Não é como? Não é. Porque eu tenho um retrato fiel dele. Aí ele vai dizer, aonde? Na palavra. São elas que testificam de mim. Elas dizem quem eu sou. Elas dizem quem ele é. Curve sua cabeça e vamos orar.